Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco, como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Interessante, no final do versículo 1, ele disse: corramos com paciência, perseverança, a carreira que nos está proposta. Interessante que eu posso correr e não necessariamente os meus olhos vão estar no lugar que eles devem estar. Então, eu posso deixar tudo embaraço, posso, né, tudo aquilo que estorva, né? Posso deixar de lado essas coisas que estorvam, atrapalham a vida cristã, o pecado, né? Nós, como foi falado hoje de manhã, isso é importantíssimo. Não tem jeito de ver no mal o que há de bom. Não tem jeito de nós nos ocuparmos com o pecado, mas não é de todo. Se for pecado, é pecado. E nós temos que tratar o pecado como pecado. E às vezes, falando assim, parece uma coisa simples e fácil, mas às vezes não é. Porque pode existir outras coisas, sentimentos, emoções, desejos, necessidades, que nós cremos que sejam necessidades lícitas. E muitas vezes isso está relacionado ao pecado. Então, tratar o pecado como pecado, ele simplifica a nossa vida, mas não necessariamente também é algo fácil, que nós queremos simplesmente, é fácil de deixar o pecado. Então, andando na presença do Senhor, dependendo da graça de Deus para isso, o pecado nós podemos tratar como pecado. Então, mas o fato de fazer essas coisas, né, de não prestar bastante atenção no peso, como foi falado, o embaraço, fala assim, deixando todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, não necessariamente fazendo essas coisas, eu posso estar com os meus olhos fixados ou fixos onde eles devem estar. Por isso que o versículo 2, o início do versículo 2, quando fala assim, olhando para Jesus, é uma coisa extremamente importante, no sentido, às vezes eu posso achar que eu tenho uma breve ocupação com o Senhor Jesus, um olhar de relance, já basta para que eu veja tudo aquilo que segue no versículo 2. Então, quando ele está falando, estou querendo dizer o seguinte, esse, na nossa versão fala, olhando para Jesus, é um olhar firme, é um olhar, de novo, não é um olhar de relance. Ah, quantas pessoas tem? Ah, tanto. Eu olhei para as pessoas, não é? Esse olhar é contemplar o Senhor, ver suas perfeições, aqui nesse caso, né? Ver como que ele agiu diante da cruz, como ele se comportou em relação à afronta. E ele vai falar da sua fé também, né? Então, eu só queria chamar a atenção para esse olhar para Jesus. No Darby põe esse firmemente, né? Na atualizada também, eu estou vendo aqui, olhando firmemente. É um olhar diferente.
No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E voltando para Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se nós não estivermos olhando para esse objeto da fé, esse é o motivo pelo qual o Senhor deixou este mundo e ascendeu aos céus, para que ele se tornasse objeto da nossa fé, estaremos com o nosso olhar em qualquer outra coisa que, como foi falado, podem ser coisas lícitas, mas embaraços que nos roubam a Cristo. E isso necessariamente vai causar desânimo. Por quê? Há uma pessoa divina habitando em nós, esse é o Espírito Santo, ele não é a nova natureza, mas ele é o poder que habilita essa nova natureza que nós já temos. E se nós não estivermos olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé, como objeto da fé, o que acontece é que estaremos com o nosso olhar em outras coisas e o Espírito Santo pode estar sendo entristecido. E nesse ponto, onde ele está entristecido, é que vem o desânimo. Porque a nossa ocupação hoje deveria ser com Cristo ressurreto, assentado à destra do trono de Deus. Após, creio, o apóstolo Paulo ter escrevido essa epístola aos Hebreus, ter mencionado essa tão grande nuvem de testemunhas do capítulo 11, ele agora mostra uma pessoa que excede, como foi falado em muito, todos eles do Antigo Testamento, que é o Senhor Jesus. E ele é a nossa ocupação para que nós possamos ter gozo, né? O Senhor, quando ele suportou toda essa a cruz e a afronta, ele fez isso pelo gozo que lhe estava proposto. E quando estamos desanimados, é porque muitas vezes não estamos olhando para aquele que está glorificado, que é o nosso gozo. Ele será o nosso gozo eternamente. Mas ele já deve ser o nosso gozo enquanto ainda estamos aqui na terra. No céu, nós não necessitaremos de fé. Todos sabem disso. Mas enquanto ainda estamos aqui, é necessário. Precisamos andar por fé. E fé em quem? Nesse objeto da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então, é importante esse versículo 3, agora que ele chega, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Esse enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos, é o desânimo em si, propriamente dito. Por falta de considerar o que esse homem passou por nós, o que ele suportou de pessoas boas, pecadores, como cada um de nós, contra si mesmo. Então, quando a gente considera tudo que o Senhor passou, isso nos constrange a buscarmos estar mais ocupados com Ele como sendo objeto da nossa fé. Quando o irmão Petrus falou acerca daquela história do jovem que do irmão que levantou pela manhã e já escutou uma música e depois já saiu e foi lá com outro irmão, vamos supor que tivesse ocorrido diferente. Esse irmão tivesse levantado pela manhã, ao invés de ele ter colocado aquela música, ele tivesse colocado um hino, ou tivesse orado, lido a escritura. Depois outro irmão ligaria para ele, vem para cá, irmão. Ah, com certeza, eu estava mesmo aqui lendo a escritura, vamos aí, vamos fazer um estudo. A coisa já ia mudar de figura. Ou talvez ele fosse lá, jogasse videogame pela manhã, almoçasse, e agora é tarde, vamos jogar videogame? Não, acho que vamos para a palavra. Porque o dia já teria sido iniciado dando honra àquele que tem, que é digno de toda honra, considerando aquele que suportou. Então, já teria sido de uma forma bem diferente o dia desses dois irmãos. E os nossos também podem ser. E é uma questão prática de atitude. Isso Deus não faz por nós. Não faz. Nós temos que tomar essa postura, essa atitude, considerando o que esse homem suportou nas mãos de pecadores. Quando nós estivermos lá, será que vai ter algum valor as coisas que hoje talvez tenham alguma influência sobre nós aqui? Nenhum. Nenhum valor. Então, essas coisas que muitas vezes nos atrapalham, o apóstolo João chamou de ídolos. Ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Às vezes, a gente pode ter muitos ídolos, não de barro, mas que são coisas que são embaraços, estão ali nos prendendo, que a gente está dando um valor maior do que aquele que tem todo o valor, né? Que é o Senhor Jesus.
Só indo complementando o que o Weber falou. E vamos mais além, então. O que esses dois jovens, né? O que eles poderiam fazer? Vou fazer alguns pontos aqui. Mais uma vez falando, irmãos, não é lei, tá? Então nós temos um monte de coisa que dá para fazer para o Senhor, né? O Lemão acabou de falar sobre as esferas. E dentro dessas esferas, nós temos um monte de atividade, como nós já é claro para todos aqui, todas as pessoas sentadas nessas cadeiras, todo mundo tem um dom aqui, né? E aí, como que nós estamos usando esse dom para o Senhor, né? Como é que a gente está usando isso aí? Eu tenho um dom, por exemplo, de as irmãs, né? Um dom de cuidar das outras irmãs. Eu tenho um dom para conversar com outra irmã mais nova que eu estou vendo que está indo para um outro caminho. Que essa é uma atividade que, infelizmente, os varões, os homens não deveriam fazer. É as irmãs que têm essa responsabilidade. Né? De ajudar, os irmãos podem até pontuar, mas são as irmãs que estão ali próximas. Será que as irmãs estão realmente vendo uma irmã que está indo para fora? Um irmão que está passando dificuldade no casamento, será que alguém está orando por ele, ou foi conversar com esse irmão, ou tentar ajudá-los, né, na palavra? O salão de reunião, por exemplo, tem o salão... vai ficando mais velho, né? A gente tem manutenções para fazer no salão. Será que eu estou ajudando? Tem uma moçada que desceu junto com a gente de carro, né? Não era para estar aqui agora, mas trouxeram toda a parte de som aqui, desceram com a gente. Ah, podia estar em casa lá, jogando um videogame, né? Mas não, desceram, andaram 10 horas, instalaram o som e estão aqui hoje ajudando na conferência. Então, os irmãos que têm desejo de pregar o evangelho, levar folheto em hospital, o Josa falou de cadeia também, tem irmão que vai em presídio levar alguma coisa. Irmãos, Alpizinato, Lemão, viajam praticamente todos os meses, tem irmãos que cuidam, que pregam o evangelho na internet, tem irmãos que traduzem. Posso ficar falando aqui o dia inteiro de coisas para fazer. Então, essa não é simplesmente, eu vou só ler a palavra, seria bom demais ficar só lendo, né? Mas existe uma infinidade de atividades que podem ser feitas para que a gente use o nosso tempo melhor para o Senhor.
Versículo em João, Evangelho de João. João 19, 33 e 34. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O Senhor, ele fez uma obra, é uma obra completa, né? E dentro desse contexto aqui, é interessante que narra, né, esse fato que aconteceu, um fato milagroso, né? Porque ao furar o lado do Senhor, saiu sangue e água. O correto, né, vamos dizer assim, naturalmente seria, saiu sangue, né, furou o lado, saiu sangue. Mas aqui fala que saiu sangue e água. Por que isso, né? Porque está falando justamente isso aí. O sangue, ele é para a salvação. Quem purifica o pecado, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é a obra no sentido de salvação. E só que aqui diz que saiu água também. Então, água é para santificação. Não é para salvação, é para santificação. A água é purificação. Só que nós devemos colocar no lugar certo que está escrito isso aqui, ó. Saiu sangue e água. Não foi ao contrário. Não saiu água e sangue. Por que que tem que ter essa ordem? Porque é o que nós estamos lá no nosso capítulo, né? Nosso capítulo está mostrando o quê? Um tratamento. Vamos voltar lá no Hebreus, né? Por favor, só para. Hebreus 12, né? Versículo 9, 12:9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O que o Senhor está fazendo aqui no caso de Deus, né? Vamos falar de Deus Pai, né? E o Senhor é o Senhor Jesus, mas o que o Pai está fazendo aqui, ele está fazendo uma correção. E essa correção, a finalidade dela, no versículo 10, o final do 10 fala assim, ó, versículo 10, ele continuando, né, no final do versículo, fala, para sermos participantes de sua santidade. Não é participante de salvação, de santidade. Porque o assunto aqui é santificação. Ele está falando do filho. Ele não está falando de um bastardo. Está falando de um filho. Então, ele não está fazendo aperfeiçoamento da carne. Por isso que ele separa duas coisas aí. Ele separa, nós tínhamos nossos pais segundo a carne, e agora nós temos o pai dos espíritos, ou seja, é o pai espiritual. Alguém me perguntou, o que é pai dos espíritos? O que é isso? Não, tinha o pai das carnes
E agora tem o Pai dos Espíritos. Quem que é Deus? O Pai espiritual nosso. Nós tínhamos nossos pais segundo a carne. Agora nós temos também agora Deus, que é o Pai do Espírito. Porque ele está tratando de forma espiritual. Então, disciplina não é correção da carne. Não é aperfeiçoamento da carne. É um tratamento de Deus para nos aperfeiçoar, para sermos participantes da santidade dele. São assuntos espirituais que, logicamente, tratam com o quê? Trata com a nossa carne. Porque o inimigo, irmãos, ele vai usar a nossa carne para chegar nas coisas espirituais. Nós citamos agora há pouco aqui, lendo, né? 1 Coríntios 5, que aquele jovem fez aquela desonra ao nome do Senhor. De que forma ele fez? Ele fez física. Era algo moral que ele fez, fisicamente. Mas como que foi? Pela carne, Satanás foi e levou ele a isso aí. Então, o inimigo ele vai usar as paixões, né? As fraquezas e tudo mais da nossa carne para chegar nessa desonra, muitas vezes. Né? E aqui ele está falando justamente isso aí, que Deus está como um pai tratando conosco para o quê? Participantes da santidade. Então, isso agora é água. Lá, falando outra vez do versículo lá do nosso capítulo 19 de João, saiu sangue e água. Ou seja, ele salva para a santificação. Deus salva para a santificação. Não é santifica para a salvação. Isso aí é a religião que faz. Religião que é preparar o homem para Deus. Então vai santificar a carne dele, santificar suas ideias, suas práticas. Ou seja, vai santificar ele para ele ser salvo. Isso está errado completamente. É completamente ao contrário. Deus salva. Depois ele santifica. Então, irmãos, isso é um privilégio. Por isso que ele fala aí. É um privilégio quando nós somos tratados por Deus, porque somos filhos. Ele está corrigindo, está disciplinando, está cuidando de nós. Por quê? Porque você é filho. Se você é filho, você é participante da santidade de Deus. E ele está fazendo você ser isso aí. Ó. Então é um privilégio. Estou dizendo isso para não desanimar, como ele está falando aqui, para que não fique desanimado. Não é um desânimo, é difícil. Tratamento é difícil, como ele fala. Ninguém, em toda disciplina, ninguém é feliz por isso. Não é um motivo de alegria, mas é um motivo de bênção. Porque o Senhor vai tratar com a gente. Então, irmãos, não fique desanimado, sabe? Se o Senhor está tratando com você, irmão, irmã, seja quem for. Se o Senhor está tratando conosco, né, como ele sempre trata, ainda bem, fique feliz. É duro, mas fique feliz, porque o Senhor está cuidando, porque você é um filho. Seria preocupante se eu fizer a minha vontade do jeito que eu quiser e fica por isso mesmo. Fique preocupado, então. Se você está fazendo o que você quer e nunca acontece nada, então fique preocupado, porque eu falar a verdade, eu vejo para a minha vida. O Senhor está vira e mexe apertando a porca, né? Apertando a rosca ali, porque é necessário, irmão. É necessário a correção e isso é um privilégio. E eu estava pensando que isso entra também, irmãos, um assunto que é uma coisa muito difícil entre nós. Ô, Petros, queria falar com você um negócio. Chama o Petros e... Ó, irmão, assim, assim... meu Deus do céu. Não é verdade? Eu sei, eu também. Todos nós temos isso aí, ó. Ninguém quer ser chamado por um irmão... E ter que escutar algumas coisas, sabe? Irmãos, abaixa a bola. Nós somos, às vezes, prontos para fazer isso aí. Mas ouvir ninguém quer. E ele está falando justamente isso aqui, ó. Deus está corrigindo. E, às vezes, nós somos orgulhosos, que, lógico, somos, né? Somos isso. Nós achamos que é o Senhor que tem que tratar comigo, é o Senhor e exclui todo mundo. O Senhor tem que ser de forma milagrosa, tem que abaixar anjo, tem que ser qualquer coisa. Menos o irmão vir falar comigo. Se o irmão vier falar comigo, pronto, daí é o fim do mundo. Errado, irmãos. 1 Coríntios 14, quando se fala lá de uma reunião. Falem dois ou três e os outros julguem. Eu estou aqui falando, irmãos, ó. Não é isso? Falem dois ou três. O que, que os demais vão fazer? Ouvem, julguem. E o julgar não é assim, ó. Começo a falar, o Cristian com o Luiz ali já passa a mão no sapato aqui, se eu errar, leva a sapatada, é isso? Não. Julga a doutrina, não a pessoa. Falem o que ele está falando. Falem dois ou três e os outros julguem o quê? O que ele está falando. É doutrinal, não é pessoa. Não é julgar, ah, eu não gosto do Cristo, ele começa a falar, eu falo, nem vou escutar o que ele está falando. Não é isso, tem que julgar o que ele está falando. Às vezes, realmente, às vezes o irmão não agrada muito, vamos dizer assim, né? Falando de uma forma natural, né? Mas é... Então, o que, que é isso? Os outros julguem, nós somos passivos, irmão. Estou falando aqui, vocês devem estar julgando. Vocês têm que ficar espertos no que está ouvindo, né? E eu sou passivo, devo entender isso. Quando eu estou falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa, eu estou passivo de julgamento, irmãos. Eu tenho que entender. E se alguém vem falar alguma coisa, pare e ouve, gente. Nossa, tem gente que a gente vai falar alguma coisa já... Faz que nem o ouriço, né? Nossa! Esses dias atrás, eu olhei lá na casa da minha filha, entrou aquele porquinho, né? Que é um ouricinho, né? Entrou, pulou no quintal da casa dela. Lá no... E ela tem dois cachorros, pequeno também. A cachorrada foi lá querer pegar o bicho. Meu Deus do céu! Deu até dó. Aquela boca cheia de espinho, assim, teve que levar para veterinário, para ficar tirando, né? E às vezes é desse jeito. A gente vai falar com o irmão, sai com a boca cheia de espinha. O irmão se arma e... Lembrei dos irmãos, sério não. Lembrei de mim, inclusive. Né? Na hora que eu vi aqui, eu falei, puxa, às vezes a gente... É isso aí, o irmão vem falar, você já tá com... O irmão sai, em vez de sair, né? Então, por favor, escuta, irmão. Se alguém fala com você, para, ouve o que ele tem que falar. Não está falando que você tem que concordar, mas ouve, irmão. Ouve, vai embora, fica quieto. A gente fala tanto de mansidão, né? De humildade e mansidão. E chega na hora, a gente não é nem manso e nem humilde, né? Então, o Senhor nos guarde, sabe? Porque Hebreus 12, parece que a gente está falando o Pai, tratando, o Senhor, Deus falando, Deus tratando. Dá a impressão que é só assim, ó. Parece que é só... vertical a coisa, né? Mas não é, ela é horizontal também. O Senhor está usando meios para tratar com a gente. São meios, são coisas na nossa vida, ou seja, o trabalho, seja irmão, seja assembleia, seja o que for. É doença muitas vezes. Doença, irmãos, por favor, doença é natural, tá? É físico. Tentação e tratamento são coisas espirituais. Doença é carne, não vem achar que eu estou doente porque estou espiritual, não é isso. Doença é carne. Mas o Senhor usa muitas vezes coisas assim para tratar com a gente também. Então é isso que nós estamos vendo aqui, né? Porque isso na verdade é bom, irmão. Isso é bom, né? O Hebreus 12 está sendo positivo, não é? Só que é a correção, né? Mas isso aí depois produz um fruto de bênção, né, quando ele fala aqui o versículo 11, né, que aqueles que são exercitados na disciplina produzem um fruto bom.
E o contraste? Porque ali também ele falou de afrontas, né, desprezando a afronta. E não era que Deus estava corrigindo o seu filho. Ele está dando um exemplo aqui. que Deus corrija o filho que ama. E como o irmão está falando, como é difícil receber correção, seja de quem for. Vou falar assim, tá? Com reverência. Ainda que seja correção de Deus. Realmente, somente Deus, em sua graça, pode nos dar ver que Ele nos está corrigindo, inclusive, através de um irmão. Quando eu falo irmão, é irmão e irmãs, né? Irmãos, através dos irmãos. Porque muitas vezes não são palavras que nos corrigem também. Às vezes é um comportamento de uma irmã que está andando na presença do Senhor. Isso pode ser uma correção para nós também. De diversas maneiras. E às vezes eu quero, de alguma maneira, ajudar um irmão. Eu lembro na última conferência de Limeira, e o assunto, assim, num aspecto geral, ele estava falando de lavar os pés dos irmãos. E o irmão, eu acho que foi na segunda-feira, ele mencionou assim, puxa vida, ele trabalhava como construtor, esses muros que estão construindo lá no México, entre México e Estados Unidos, ele trabalhava na empresa, construía esses muros. E ele falou que tinha uma máquina assim, com um jato de água muito forte, você passa assim, ele falou que corta até aço, corta concreto, ele falou. Então você tem que usar sapatos especiais, roupas especiais também, e muita cautela com isso. E às vezes, nós queremos, de alguma maneira, lavar os pés dos nossos irmãos, achando que nós somos aquelas pessoas, às vezes até sem oração, sem nada, fala, não, vou lavar o pé do meu irmão. E pega uma máquina dessa que corta até concreto e leva, irmão, vim lavar seu pé. Passa, corta todos os dedos do irmão. Entende? Às vezes também falta um pouco de sabedoria para nós, né? Isso que o irmão está mencionando aí, puxa, é realmente, nós devemos estar atentos a isso, e atento nós também. Se eventualmente o Senhor nos usa para lavar os pés dos nossos irmãos, nós temos que ser cautelosos, né? Às vezes até a temperatura da água pode dificultar essa lavagem. Ela pode ser muito quente, né? Às vezes a água está pelando e eu estou achando que estou fazendo um bem para o meu irmão a água está pelando. Ou água muito fria. Né? Então, cautelosos nessas coisas. Agora, o Senhor, ele sendo afrontado, Deus não tinha nada para corrigir nesse homem, para afrontar. Só que, eu estou pensando também em cima do tempo lá, não vai dar tempo de trazer em detalhes, mas no Salmo 69, vamos só abrir rapidamente no Salmo 69, nós vamos ver pelo menos sete vezes que o Senhor é afrontado. Não é a mesma palavra que nós lemos lá em Hebreus. Mas talvez o sentido seja, num certo sentido, o sentido seja o mesmo. Salmo 69. Então, é claro, versículo 5, lembra? Então, o Salmo tem essa característica, é um Salmo de Davi, mas também, desculpa, às vezes nós vemos ali falando nitidamente um salmo, às vezes o salmo é chamado salmo messiânico, porque trata de uma maneira mais direta ao Messias que viria, o Messias de Israel. Então nós vemos também como remanescente, nós vamos ver grandes coisas acontecendo, principalmente na 70ª semana de Daniel. Então, aqui nós vemos no versículo 5, fala assim, tu, ó Deus, perdão, versículo 4, fala assim, aqueles que me aborrecem, sem causa, são mais do que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, versículo 5, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Davi podia falar isso, mas o Senhor não. Porque o Senhor não tinha esses pecados. Ele não tinha motivo de correções, tampouco para ser afrontado, só que ele foi. Então no versículo 7 fala assim, por amor de ti tenho suportado afronta, a confusão cobriu o meu rosto, tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Então aqui a gente vê o Senhor sendo afrontado de uma maneira com seus próprios familiares, a sua parentela. Ah, se tu fazes essas obras, por que que não sobe lá para Jerusalém? E vai, mostra teu mundo. Eles não criam no Senhor. Então eles eram afrontaram o Senhor. No versículo 9 fala, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então ele entra, né, quando ele entra no templo para purificar o templo lá, os mercadores estavam lá vendendo pomba, vendendo animais para serem sacrificados no meio do templo. E ele vai, não podia suportar isso, então ele foi afrontado também por esses mercadores que faziam isso na casa de Deus, na casa de oração. No versículo 10 fala, chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. O povo afrontando. No versículo 12 fala, aqueles que se assentam à porta falam contra mim, sou a canção dos bebedores de bebida forte. Então, os líderes religiosos ali daquele momento afrontam. Ah, com que autoridade? Falando com Deus, filho, a criatura, falando com Deus, filho, que estava dando fôlego de vida para ele, falar contra ele, afrontar ele. Então nós vemos várias coisas, né, aqui no versículo 18. Aproxima-te a minha alma, resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Ele é afrontado pelos gentios, bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti, estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse... Olha só isso, gente, olha como é tocante. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Olha que coisa. Isso aqui ele está falando, ele está na cruz. Então, lembra, né? Salmo 69, deu tempo. Salmo 69, ele está na cruz, falando com Deus, diante dos homens. Então, os homens estão falando. Salmo 22, ele está diante de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? São coisas diferentes. Então, pensando aqui, até na cruz, esse homem, pensando, foi afrontado. Não para correção dele. Penso assim que só revelava quem ele era. E diante de Deus, Deus tendo o gozo de ver esse homem passando sob todas essas situações de uma maneira que agradava o próprio coração de Deus. Como um homem perfeito agiria nessa situação? Nós vemos o Senhor. Então esse não tinha que ser, né? Nós lemos lá em Hebreus 12, falando, suportando a cruz, desprezando a afronta, né? Assentou-se à destra do trono de Deus, glorificado em glória agora, né? E essa, quanto mais ele foi provado para ver que ele era quem era, mais glória ele para si, num certo sentido, né? Deu o nosso tempo lá. Vamos dar graças.